Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. No mundo, há mais de 46 milhões de pessoas com deficiência que jogam videogames e com o crescente mercado de games, pautas como inclusão se tornam extremamente necessárias. Para algumas pessoas, jogar demanda acessibilidade para que um jogador seja incluído e consiga o mesmo nível de diversão e entretenimento das outras pessoas. Por isso, há equipes focadas em aperfeiçoar sistemas e gameplays. Este é o caso da AbleGamers Foundation, uma organização com atuação global focada em acessibilidade gamer, que em 2020 passa a atuar oficialmente no Brasil. E para falar sobre acessibilidade nos games e inclusão de pessoas com deficiência em jogos virtuais, eu convidei Christian Bernauer, que é representante da AbleGamers do Brasil e organizador dos eventos da fundação do país, e Fabrício SDW, que é gamer, streamer e youtuber. Fabrício, qual é a importância de falar sobre acessibilidade nos games?
Bom, hoje em dia, mais do que nunca, é uma coisa muito importante, porque os games hoje, eles passaram a ser uma coisa que antes era só uma coisa para criança, né? E hoje, várias pessoas de várias faixas etárias estão jogando, então é muito importante que fale sim da acessibilidade, que a gente toque nesse assunto, porque boa parte das pessoas que jogam hoje podem estar enfrentando alguma dificuldade na hora de jogar, e essas coisas, se não forem discutidas, isso acaba passando batido, porque o desenvolvedor, o cara que desenvolve o jogo ou que desenvolve o videogame, ele vai pensar naquilo ali para o público em geral, né? Para as pessoas, digamos assim, padronizadas. E acaba que fica deixando de lado, se a gente não buscar, não comentar sobre isso, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, vai ficando de lado ali, né? Não vai tendo esse amparo, esse auxílio. Então, é uma coisa que eu acho assim, muito importante a gente estar comentando.
Christian, queria te ouvir agora, especificamente sobre a AbleGamers, né? Como é que a fundação contribui para a inclusão de pessoas no mercado de jogos?
Ela atua em várias frentes, né? Talvez a mais conhecida, a que dá mais visibilidade, é justamente na criação e desenvolvimento de controles adaptados para pessoas com deficiência. Então, são controles que são feitos para uma pessoa que não tem um membro ou que tem alguma paralisia. Hoje em dia tem um controle que a pessoa consegue só com a boca poder controlar. Essa é uma solução que ela acaba resolvendo o problema de uma única pessoa. Mas, como eu disse, ela acaba ganhando mais visibilidade porque a gente vê vídeos das pessoas jogando jogos. Por outro lado, um grande trabalho, grande parte do esforço deles é em justamente tornar os jogos mais acessíveis. Então, trabalhando junto aos desenvolvedores de jogos para que eles incluam na programação, no software do jogo, funções de acessibilidade. Porque essa melhoria ela vai permitir que dezenas de milhares de pessoas sejam ajudadas ao mesmo tempo. E, por fim, o último trabalho deles é justamente na conscientização até das pessoas com deficiência. A gente percebe hoje, muitas pessoas com deficiência vêm falar comigo falando: ah, eu sofri um AVC, eu sofri um acidente de carro, eu nasci com alguma limitação e eu não sabia que eu podia jogar videogame. Então, tá aqui hoje é um dos nossos trabalhos para justamente trazer a palavra e as pessoas perceberem que existem sim soluções.
Qual que é a sua percepção, Fabrício, sobre essa agenda também? Você acha que, hoje em dia, qual é a maior dificuldade? É a dificuldade, digamos, motora, no sentido de, como o Christian bem colocou, de não ter ali um dispositivo conectado ou compatível com uma eventual dificuldade, né, de mobilidade do jogador? Ou tem a ver também com o jogo em si, né, com a acessibilidade do jogo em si? Ou é essas duas coisas, digamos, somadas?
Então, isso varia também da questão da deficiência da pessoa, mas eu diria que seria uma questão das duas coisas em conjunto. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu sou deficiente físico, e eu tenho dificuldade com os analógicos do controle. Por exemplo, eu não consigo apertar os analógicos do controle. Do Xbox eu ainda consigo dar um jeito em um dos analógicos, mas controle de PlayStation eu tenho muita dificuldade. E quando o jogo me oferece a opção, por exemplo, uma opção que muita gente meio que ignora, que seria o remapeamento dos controles, né? Você poder trocar a funcionalidade deles, eu costumo mexer todo jogo, o pessoal que me assiste nas minhas streams, eles já sabem, eu começo um jogo novo, quando ele tem a opção de remapear, eu vou lá e pauso, falo, gente, pera aí, eu vou remapear do jeito que fica mais confortável para mim. E tem jogos que não permite isso. Eu tive dois exemplos grandes disso, e que eu me senti um pouco frustrado por não poder usar a funcionalidade do jogo, seria o Red Dead da Rockstar, que ele tem um modo de investigação e que ele exige que você aperte os dois analógicos ao mesmo tempo. Pra mim, é impossível. O outro é o Cyberpunk, o novo agora, o Cyberpunk 2077, que o modo foto, justamente, você necessita apertar os dois analógicos. Então, imagina eu, criador de conteúdo, preciso tirar uma captura para fazer uma thumb, alguma coisa, e não consigo apertar esse botão, né? E não tem opção de remapear, é muito complicado.
E eu acho que o mais curioso, entre aspas, dentro desse contexto, né, Cristian, é que os jogos que o Fabrício mencionou aí são AAA, né? São jogos de grandes produtoras com investimentos milionários, e mesmo esses jogos você não consegue ver, digamos, esse olhar de acessibilidade, né?
O complicado é que muitas das vezes você... O Cyberpunk até ele tem umas opções de remapeamento, mas você, quando vai remapear, ele te dá essa falsa impressão que você consegue, e aí você vai trocar o comando e ele dá conflito com os outros comandos. Então você fica meio naquela assim, você vai trocar, mas de uma certa forma você vai se prejudicar na experiência do jogo. Então isso também deveria ser levado em consideração. Poxa, eu vou dar a opção do cara trocar o controle, mas... E aí? E onde que ele vai encaixar os comandos que ele vai tirar?
Só complementar. Isso mostra que essa questão de acessibilidade, ela tá menos ligada à questão do dinheiro, né? Como você mencionou, são jogos AAA de altíssimo orçamento, e mais com a mentalidade do estúdio. A gente viu recentemente aí a Naughty Dog, que fez o The Last of Us Part 2, trazendo várias funções de acessibilidade. Eles inclusive ganharam no The Game Awards o prêmio de inovação em acessibilidade. A gente tem a Coalition, que fez o Gear 5 também, foi o primeiro jogo que ganhou nota máxima de acessibilidade num site chamado Can I Play That, que é um site que avalia o grau de acessibilidade dos jogos. As funções de acessibilidade, elas obviamente têm um custo, sim, mas elas são muito menos onerosas se elas já são pensadas desde o começo do jogo. Não adianta a gente pegar num crunch final de um jogo querer incluir uma função de acessibilidade, isso nunca vai acontecer. Então o jogo já tem que nascer pensado, e boa parte do trabalho da Able Gamers é esse. Eles têm inclusive cursos de formação de programação e acessibilidade, para que as pessoas enxerguem os jogos já pensando nessas soluções, nessas funções.
Hoje existe uma estimativa, não sei se vocês sabem dizer, mas existe uma estimativa de qual que é a quantidade ou qual é o percentual de jogos, vamos pensar de jogos lançados, né, para ter uma base de comparação mais factível. Qual é que é o percentual de jogos lançados que já tem olhar de acessibilidade, ou isso é mais raro do que comum encontrar acessibilidade nos jogos?
Eu diria que está se tornando cada vez mais comum. Quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que no Brasil, talvez, ou em geral, as pessoas pensam em guia rebaixada, né, rampa de acesso e pessoa em cadeira de rodas. Mas a acessibilidade vai muito além disso. Então, algumas coisas muito simples, elas se tornam funções de acessibilidade. A gente tem nos jogos hoje, alguns deles permitem você controlar o tamanho da fonte da legenda ou o contraste dela. Isso tem algumas plataformas de streaming de vídeo já que você tem essas funções. Isso ajuda uma infinidade de pessoas. Você tem, já é bastante comum há alguns anos, a gente ver o modo de daltonismo. É uma função um pouco mais simples, porque esse modo de daltonismo, ele é quase como se fosse um filtro do Instagram, assim. Então ele é uma ferramenta um pouco mais simples de ser aplicada. Mas a gente tem, por exemplo, num jogo que acabou de lançar agora, que é o Call of the Sea da Raw Fury, ele tem a opção de legendas para deficientes auditivos. Ele se passa numa ilha, então ele vai lá falar do barulho d'água que está acontecendo, de um ruído que você escuta no fundo. Isso é essencial para a pessoa ter imersão no jogo e poder, inclusive, solucionar esse jogo, né?
Perfeito. Ele não tem acesso a essa camada de imersão, né? Uma questão de limitação física.
Um outro jogo que eu percebi há pouco tempo agora que saiu foi o Watch Dogs 3, Watch Dogs Legion, né? Ele tem também umas opções muito, muito bacanas de acessibilidade. Inclusive, ele tem um leitor que lê os textos do menu para pessoa que tem dificuldade na hora de ler. E outra coisa que eu achei muito legal e que eu acho que isso deveria vir nos games que estão sendo lançados agora, que é uma coisa que ajuda muito as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de audição e também na questão da visão, que é um sinalizador que mostra na tela a direção de onde está vindo os sons. Porque muitos jogos você necessita disso. Ainda mais jogos de tiro, você tem aquela coisa de você escutar os passos vindo da direita E a pessoa que não tem essa capacidade, ela tem alguma dificuldade, ela fica perdida, porque ela sabe que tá vindo os passos, mas ela não sabe de onde. Não adianta, o cara vai querer saber, ele vai confundir, vai achar que tá na esquerda e vai ser uma experiência desagradável. E com esse recurso que inclusive tem no Watch Dogs, você consegue saber, olha, os passos estão vindo dessa direção. Inclusive, ele não só mostra a direção que tá vindo o som, como também ele mostra o que é o som. Ou é um barulho de drone, ou é um barulho de passos. Isso é muito bom para a pessoa conseguir distinguir o que, que ela está ouvindo e da onde que está vindo esse barulho.
É, esse tipo de função que o Fabrício descreveu, tem uma expressão no meio de desenvolvimento que a Ablegamer, junto com outras instituições, ajudou a cunhar, que é chamado de second channel, é um segundo canal. E é uma ferramenta justamente nessa. Então eles falam o seguinte, ah, para um deficiente auditivo, como que ele vai poder vivenciar isso? Como que ele vai poder jogar o jogo com isso? Porque aqui é uma barreira. Então eles criam um segundo canal, que é um feedback auditivo. Né? Uma pessoa com deficiência visual, você tem um leitor de menu. Existem uma série de outras possibilidades aí que tem. A gente tem, em jogos, por exemplo, tem alguns jogos tem aquelas questões dos quick time events ou dos button smashing, que você tem que apertar uma sequência muito rápida de botões seguidos. Às vezes, para uma pessoa com deficiência física, às vezes até a pessoa tem uma artrite. Eu tenho uma amiga minha que tem artrite e ela sofre muito com esse tipo de jogo. Então limita ou torna até inviável ou não prazerosa aquela experiência. Então hoje você tem opções nesses jogos que você não precisa ficar apertando o botão seguidamente, que você só segura o botão ou que você simplesmente pula aquela etapa daquele desafio do jogo.
Perfeito. Bom, a gente está falando aqui de deficiências e muitas delas são as deficiências, digamos, perceptíveis, as motoras e tudo mais, mas existem também as ditas invisíveis, que estão mais atreladas às questões das deficiências mentais. Vocês entendem que hoje já também há um olhar da indústria para incluir as pessoas também que tenham deficiências mentais de alguma forma, tenham ou alguma limitação? Como é que a indústria está olhando também para esse lado, digamos assim?
Olha, tem um caso muito curioso em relação a isso, que eu li de um relato de uma mulher na internet. Ela tem um distúrbio, um déficit de atenção, eu não lembro que tipo que era, mas ela gosta muito de jogar Dark Souls. Quem não conhece Dark Souls é um jogo muito difícil, é um jogo que exige concentração, e a música do Dark Souls, todo mundo fala assim, os jogos, a música vai aumentando a intensidade à medida que você vai avançando no combate, e isso torna o jogo tão legal, isso é uma parte tão importante do jogo. Para ela, essa mudança de ritmo na música dava um gatilho e ela perdia a concentração e não conseguia jogar. Então, o que ela fez para solucionar isso, ela usou algo que acho que nunca foi pensado como uma função de acessibilidade, que é aquele balanceamento de som. Em muitos jogos você tem como definir o volume da música, o volume do efeito visual, o sonoro.
Da voz do personagem versus efeito versus trilha.
Correto. E ela fazia um setup todo maluco lá que atendia ela e tornava o jogo possível. Então, aqui é uma função que provavelmente nunca foi pensada como acessibilidade, mas no caso dela atendeu. A gente vê outros jogos, principalmente os FPS, né, os First Person Shooters, os tiros em primeira pessoa, muitos deles têm uma função também. De novo, é pensado na imersão para muitas pessoas, mas pode ser um problema para outras pessoas. A câmera balançando. Então, quando você corre, a câmera chacoalha. Muitas pessoas têm motion sickness, têm enjoo com movimentação. Então você tem a opção de desligar isso. Muitos jogos permitem que você controle o tamanho do field of view, do campo de visão. Alguns jogos têm funções que eles reduzem a quantidade de flashes na tela, porque isso pode causar epilepsia em algumas pessoas. O Gears, por exemplo, é um jogo que eu gosto muito de citar, porque ele é bem acessível, o Gears 5. Ele é um jogo que, para você ter uma ideia, a arma principal é um rifle com uma motosserra, assim. Então já espera-se que seja um jogo sangrento. E você tem a opção de desligar todo o sangue, todo o gore, justamente porque isso afeta pessoas. A gente tem o Grounded, que é um jogo que ele é no estilo Querido Encolher as Crianças, né? Então você tá diminuído dentro de um jardim. E eles criaram um modo aracnofobia, que você pode mudar a cara da aranha, você pode inclusive botar um sorriso nela, tornar ela mais amigável, porque eles perceberam que muitas pessoas tinham medo de aranhas, isso podia ser um problema. Então, essas são algumas coisas aí que as desenvolvedoras estão colocando, e eu acho que o mais importante, a forma mais essencial para elas colocarem isso é justamente o diálogo e a inclusão. É impossível você fazer um jogo inclusivo se você não conversar com pessoas com deficiência, para que elas tragam as necessidades delas e falem, olha, isso é um problema. Provavelmente esse Grounded tinha muitas pessoas na equipe de desenvolvimento que tinham aracnofobia e eles resolveram colocar essa função, mas se a gente não escutar as pessoas, não incluir, não trazê-las para o diálogo, isso nunca vai ser colocado e a gente nunca vai poder incluir essas pessoas realmente dentro dos jogos.
A Able Games foi criada em 2004 e começou a criar eventos no Brasil em 2017. Ao longo de 4 anos, a convenção Able Games BR já arrecadou mais de R$18 mil, que são destinados a fundos e divulgação do movimento de acessibilidade em games aqui no Brasil. Christian, como é que você conheceu a fundação e acabou se tornando representante oficial aqui no país?
Olha, foi de uma forma muito parecida com a que você está conhecendo agora, Samuel. Em 2017, eu atuava no blog Nós Nerds, eu fazia entrevistas e eu fiquei sabendo da Able Gamers e pedi para conversar com alguém. Da mesma forma que a gente está conversando agora. E na época eu conversei com o Steve Spawn, que é o diretor da Able Gamers, é uma pessoa que tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa. E eu simplesmente me apaixonei pela causa aquele dia. Eu jogo videogame desde muito cedo e aquilo me tocou de uma forma muito profunda e no final da entrevista eu questionei o que eu podia fazer para ajudar. E o Steve me falou, olha, a gente vive de doações, as pessoas fazem lives, fazem eventos beneficentes e um mês depois a gente estava organizando a primeira Able Gamers BR já de uma forma muito amadora aí na casa do meu primo, a gente juntou uns amigos e o evento foi crescendo. Tanto que esse ano a gente foi criando uma série de participações em podcasts, em lives de outros canais para divulgar. A gente conseguiu uma arrecadação muito grande, apoio de uma série de empresas aí. A gente tem a Devolver Digital, a Capcom, a Ubisoft. São grandes desenvolvedoras aí que apoiaram a gente. E um pouco antes do evento desse ano, o pessoal da Able Gamers falou, olha, o envolvimento de vocês no Brasil, o apoio de vocês pela causa está muito forte. A gente quer que esse movimento continue. A gente gostaria que isso continuasse e me pediram para ser o representante oficial. Aliás, o Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos que tem um representante da Able Gamers. E estamos fazendo esse trabalho aqui. E grande parte dele é esse que a gente está fazendo aqui. Agradeço imensamente o espaço que vocês estão dando para a gente.
Imagine, é um prazer não só divulgar a causa, mas falar de games, né? No final do dia, a gente está falando de jogo. E aí, só por isso já é muito legal. E falar de jogo de maneira inclusiva, então, é mais bacana ainda. Aliás, Fabrício, eu queria te perguntar agora, qual que é os impactos que você percebe na sociedade falando de games, mas falando com essa questão da inclusão? Tá mais acessível, tá mais fácil, a galera tá mais... acolhe melhor esse papo hoje em dia?
Olha, tá tendo uma evolução muito grande, mas ainda tem um longo caminho pra gente percorrer, né? Porque, infelizmente, ainda existe na sociedade muito preconceito quando a gente chega para falar de games. Quem é da área de games, lógico, vai escutar, vai ser super receptivo, mas existe muitas vezes que você vai chegar para uma pessoa e vai tentar falar algo do tipo, algo de games, e rola aquele preconceito, aquela coisa de que, ah, nossa, games é coisa de criança, ou ah, isso daqui não é tão importante agora. E às vezes você quer fazer uma coisa bacana, que nem eu sempre lá no meu canal tento apoiar, porque eu vejo muitas pessoas com deficiência que vêm me procurar e falar, poxa, Fabrício, eu gosto de videogame, mas eu sinto dificuldade em jogar com controle ou com teclado. Você conhece alguma forma? E aí, inclusive, eu conheci através do Chris o controle da Xbox, que é feito justamente pensado em pessoas com deficiência, que ele consegue ser adaptado de várias formas diferentes para diferentes tipos de deficiência, algo que é muito importante hoje. Porque a gente sabe que existe muitas pessoas com deficiência que gostam de games. Porém, são deficiências muito diferentes. Então, não teria como você criar uma coisa, pelo menos na minha cabeça, não tinha como criar uma coisa que pudesse atender várias pessoas com diferentes tipos de deficiência. E a Xbox, inclusive, foi em parceria com a Able Gamers, se eu não me engano. O Chris pode me confirmar isso, Chris?
Sim, foi, não foi? A Able Gamers e outras instituições também.
E fizeram algo que você consegue usar para várias pessoas diferentes, para vários tipos de deficiência, o que é algo muito legal. Então, eu sempre procuro recomendar esse produto e também outros, também outras formas, porque eu vejo que muita gente tem essa carência. E videogame, para uma pessoa com deficiência, ele tem uma importância muito maior na maioria das vezes. Por quê? Lógico, existem as pessoas que com deficiência que saem por aí, trabalham e tal, mas tem muitas pessoas que têm deficiência e, não, infelizmente, não pode ficar saindo de casa. Tem que ficar confinada ali dentro do lar. E acaba que o videogame é a forma delas poderem sair, conversar com uma pessoa diferente, fazer novas amizades. Eu brinco de a pessoa viajar sem sair do lugar. Então, isso é muito importante, tanto para o lado social da pessoa, é uma distração, é bom pro cérebro, né? Já tem vários estudos que o videogame ajuda na parte cognitiva. Então, eu só vejo vantagens em poder alcançar cada vez mais pessoas com videogame, né? Cada vez mais pessoas com deficiência poder estar usando videogame é uma coisa que é muito importante.
Christian, eu queria pra te ouvir, com base nessas reflexões todas que a gente está tirando aqui, quão longe a gente está, na verdade, do ponto de vista de indústria mesmo, para ter um espaço de fato acessível e mais inclusivo para todos, assim? A gente está em que momento dessa timeline aí?
Eu diria que a gente está bem no começo. Eu acho que nos últimos anos a gente viu uma atenção muito grande das empresas em atender esse mercado. Hoje no mundo, segundo o levantamento da própria Able Gamer, já são 46 milhões de pessoas com deficiência que conseguem jogar videogame. Mas se a gente parar e olhar números do IBGE, por exemplo, só no Brasil a gente já está falando em torno de 40 milhões. Então, ainda há muito a se percorrer. Não é um trabalho fácil, eu entendo. A conscientização começou há pouco tempo. Aliás, a Able Gamers começou dessa forma, né? Eles perceberam que os desenvolvedores de jogos não estavam prestando atenção nesse público. Mas existe um longo caminho a ser percorrido, isso falando no mundo, né? No Brasil, eu acho que a coisa ainda está muito mais embrionária do que no começo. A gente tem, como o Fabrício mencionou, existem já nos Estados Unidos e na Europa controles adaptados de prateleira em lojas que podem ser adquiridos. Você já vê os desenvolvedores trabalhando com isso. Aqui no Brasil isso é bem mais raro, tanto que um dos trabalhos da Able Gamers é justamente conscientizar os desenvolvedores de jogos aqui no Brasil, que tem uma indústria muito grande, muito crescente. Por um lado é bom, porque a gente está pegando esse pessoal logo no começo e já quer educá-los, assim por se dizer, desde cedo. E o mercado de acessórios é muito carente também. E muito caro, tudo é muito importado. Isso acaba onerando muito. Tanto que um dos trabalhos que a gente vem fazendo já há alguns meses, estamos trabalhando na obtenção de um ex-tarifário, que é uma isenção de imposto de importação sobre esse tipo de equipamento, enquanto a gente não consegue desenvolver no Brasil. No Brasil, a gente já tem um parceiro, a Gamescare, que é um fabricante de controles, que a gente começou a trabalhar junto recentemente para desenvolver esses controles, fazer essas adaptações aqui no Brasil, que podem ser desde coisas complexas até muito simples, né? Como o Fabrício comentou, que ele tem dificuldade de apertar os dois analógicos de um controle. Então você consegue colocar um botão a mais num controle de Xbox ou num controle de PlayStation, que ele substituiria essa função de apertar os dois botões. Então, são esses os trabalhos que a gente está começando a desenvolver para tentar tornar, pelo menos aqui no Brasil, um pouco mais acessível e trazer um pouco mais de igualdade nesse espaço.
Muito bem. Bom, muito obrigado, Christian Bernal e Fabrício STW. Eu queria agora perguntar para vocês como é que a gente e os nossos ouvintes podem conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Começando aí pelo Christian, como é que a gente conhece mais aí sobre o trabalho da Able Gamers?
A Able Gamers tem uma conta no Twitter, que é a nossa principal fonte de comunicação em português, né, que é twitter.com/ablegamersbr. A gente tem um site no qual a gente tem uma loja, então lá vocês podem fazer doações, adquirir itens que são revertidos para a causa, que é ablegamers.com.br. E eu estou em todas as redes sociais como Cris Eba. Pode me procurar, pode vir falar comigo, estou sempre aberto e adoro falar sobre o assunto. Me procurem para a gente conversar sobre isso.
Fabrício, dá os seus links aí pra galera curtir as suas streams, enfim, pra conhecer mais o teu trabalho.
Então, a galera pode me achar nas redes sociais aí pelo nome Fabrício SDW. Na Twitch, eu faço live de segunda a sexta, a partir das 20 horas, e o canal lá também se chama Fabrício SDW, né? twitch.tv/FabrícioSDW. E também tem um canal no YouTube, que é o youtube.com/GamingSDW. É um canal focado mais para as notícias dos games, né? Trazer review dos jogos, inclusive. Eu falo bastante também nos meus reviews sobre essa questão de acessibilidade. E é isso.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive com o Fabrício e com o Christian. É realmente muito importante a gente colocar a luz sobre esse tema. É fundamental indústrias como essa, né? Indústrias multibilionárias, como a indústria do entretenimento, dos games, como bem colocou aqui o Christian, melhorando, na verdade, o seu olhar, a sua atuação do ponto de vista de inclusão e de acessibilidade, mas realmente existe ainda um terreno longo para a gente percorrer e é muito bacana perceber que já há, na verdade, iniciativas nesse sentido, que existe uma geração nova absolutamente atenta a essa agenda, a esses temas, e a nossa esperança e expectativa é que cada vez mais a gente possa ter na mesa, no console, nos computadores, enfim, todos os espaços, cada vez mais gente, porque quanto mais gente, melhor para a gente brincar, se divertir e tornar a conversa ainda mais produtiva. Eu sou o arroba Samuel Leite nas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no podcast, não deixe de se inscrever. A gente está, como eu sempre menciono, em todas as redes de distribuição de conteúdo. Então, a gente está aqui para seguir nessa conversa. Se você tiver alguma sugestão de pauta, de algum tema bacana ou relacionado a essa agenda ou que tenha alguma conexão com transformação de realidade por meio da tecnologia, não deixe de me mandar um e-mail para o samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau!